O CBN Saúde começa agora e hoje nós temos um tema polêmico que interessa muito aos brasileiros devido ao crescimento da doença, o câncer. Nós vamos falar sobre o tratamento contra o câncer, mas em um tema especial, a chamada pílula do câncer, que foi desenvolvida por pesquisadores da USP, está gerando por alguns uma expectativa, uma esperança imensa, jamais para outros gera uma certa preocupação. Será que estamos lidando com um medicamento eficiente ou um medicamento que está gerando uma falsa ideia de solução? Para falar um pouco sobre o tema câncer, o tratamento do câncer, eu tenho aqui comigo o Dr. Alvo Orlando Visotto Júnior. Ele é cirurgião oncologista e doutor em cirurgia pela Universidade Federal do Paraná. Ele já está conosco aqui no estúdio da CBN. Dr. Alvo, muito obrigado por aceitar o nosso convite.
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes da CBN. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, trazendo informação a esse público maravilhoso que escuta diariamente a CBN e podendo contribuir no esclarecimento de dúvidas.
A primeira coisa que eu queria, doutor, é falar um pouco sobre o câncer como doença. Entender um pouco o câncer, um pouco do histórico dele e por que, que ele tem crescido tanto e avançado, às vezes, em faixas etárias e pessoas que, aparentemente, ele estavam livres da doença ou era muito pouco... Eram poucos casos de pessoas que tinham esse tipo de doença em faixa de idade, como jovens.
Então, Gilson, o câncer é um nome que se dá para um conjunto de mais de 300 doenças, que são diferentes, mas que têm um ponto em comum. Existe uma proliferação desordenada das células daquele local, daquele órgão, daquela porção daquele órgão. Então, o que caracteriza... O que torna comum essas mais de 300 doenças diferentes é existe uma proliferação dessas células. E isso ocorre justamente porque o nosso material genético é programado para isso. Cada célula do nosso corpo tem o conjunto dos genes de todas as células que nós temos. Apenas 10% dos nossos genes estão ativos em cada célula, genes diferentes em cada grupo de células. E os genes que atuaram no nosso período embrionário, que nos transformaram de uma única célula, do embrião, no que somos hoje, eles estão adormecidos, estão, que nós chamamos, quiescentes, isto é, eles estão guardadinhos no núcleo da célula. Em algum momento, e por algum motivo, estes genes passam a ser expressos naquela célula fora do momento adequado, levando, então, uma proliferação celular desordenada. Então, o câncer é uma doença genética, nós temos esses genes no nosso corpo, durante um período de tempo era para eles atuarem, o que ocorre na doença câncer é, eles são ativados num momento inadequado, levando então, seja no intestino, na próstata, no pulmão, seja onde for, a uma proliferação celular desordenada. Isto gera o câncer.
Bom, então tem dois tipos de câncer. Alguns falam assim, tem o câncer que foi adquirido. Hábitos nossos que levam ao câncer. Aí alguns falam, o câncer é hereditário, por família. Né? Às vezes a pessoa tem uma alimentação saudável, tem uma vida saudável e desenvolve o câncer. Como diferenciar os dois casos quando o senhor fala que o câncer é genético? Quer dizer, nós temos uma propensão, mas ela pode ser ativada por fatores externos. Quer dizer, eu posso ter algum tipo de comportamento que eu dispare essa produção de células.
Exatamente. Todo câncer ele é genético, nem todo câncer é hereditário, isto é, transmitido de pai para filho. A mudança no material genético da célula é que leva ao câncer, isto é, aquela ativação daquele gene que estava quietinho. Agora, alguns cânceres, mais ou menos 2 a 3%, são transmissíveis, isto é, aquele gene propenso a atuar de forma inadequada é transmitido de pai para filho. Por exemplo, o retinoblastoma é um câncer raro que dá no fundo do olho e que é transmitido de pai para filho. O pai teve, o filho tem uma chance altíssima de ter. Por exemplo, o câncer de intestino, no caso da chamada polipose familiar. É uma doença onde, já muito jovem, 20, 30 anos, o indivíduo desenvolve pólipos, que são pequenos nódulos no intestino. E que a imensa maioria, durante a sua vida, vai ter câncer. Isso é transmitido de pai para filho. Então, todo câncer é genético. Apenas alguns são hereditários, isto é, transmissíveis de pai para filho.
O cuidado com o câncer e a prevenção dele. Quando a gente fala de ter isso de forma genética, O senhor colocou um percentual pequeno, 2 a 3% de alguns deles que são efetivamente genéticos. Quer dizer, o pai vai passar para o filho a doença, né? Outros acabam se desenvolvendo por fatores externos. A gente tem que se preocupar com essa herança e com os fatores externos em que dimensão? É o comportamento das pessoas que levam ao câncer crescer ou é uma hereditariedade que se desenvolve cada vez mais e vai levar ao maior número de câncer?
É, exatamente são os fatores ambientais cruciais. Quando eu falo para você que 2 a 3% é hereditário, quer dizer, são doenças, são genes específicos transmissíveis. 98% dos cânceres são chamados esporádicos. Eles são doenças genéticas, ela está no nosso material genético e esse gene é ativado por alguma substância ambiental com a qual nós entramos em contato. Então, são exatamente os hábitos de vida, os fatores ambientais que levam no núcleo da nossa célula a ativação inadequada do gene que nós trazemos conosco que levam essa proliferação celular. Então, o cigarro é de longe o mais estudado e o mais nocivo de todas as substâncias químicas com a qual nós temos contato. Por exemplo, a fumaça do cigarro tem mais de 40 agentes carcinogênicos, isto é, substâncias químicas que têm a capacidade de entrar no nosso núcleo celular, promover alterações, ativar genes e fazer a proliferação celular que leva ao câncer. N outras substâncias químicas, a poluição ambiental, agrotóxicos com os quais nós estamos expostos. O Brasil é o país onde se faz esse estudo que tem o maior volume de agrotóxico nos alimentos que nós ingerimos dos países estudados. Então, toda essa gama de substâncias com as quais nós temos contato diariamente é que levam no nosso corpo a estas mutações genéticas e a ativação desses genes que são os elementos causadores do câncer no nosso corpo.
Uma pessoa que desenvolve câncer, um homem ou uma mulher, tem seus filhos. Os filhos tendem a, caso o pai e a mãe tenham desenvolvido esse câncer por fatores externos que dispararam nessas, né, células, tende a passar isso para os filhos? Ou seja, o câncer hereditário tende a crescer diante das pessoas que vão ficando com a doença por causa de fatores externos?
Não temos estudos que suportem essa ideia, que essas mutações serão transmitidas de pai para filho. Aqueles cânceres, como eu dei exemplo, polipose familiar, retinoblastoma, alguns casos de câncer de mama, esses a gente sabe que são transmissíveis, tanto que a gente necessariamente tem que investigar a família quando detecta uma pessoa portadora desse gene. Agora, sem sombra de dúvida, os fatores ambientais que atuam no pai, na mãe, atuam no filho. O hábito alimentar, a exposição à poluição, a exposição à fumaça do cigarro, essas características ambientais são inerentes a toda a família. Então, naturalmente, estas famílias estão mais expostas a desenvolver câncer, ainda que não seja hereditário.
O câncer, e é claro, todo mundo quando pensa em câncer, pensa em a vida por um triz. Estamos agora falando de algo que pode levar à morte das pessoas. Só que há câncer hoje tratado, que pode ser resolvido, como pode ser inclusive solucionado. Como tem doenças que são mais graves e não. Eu queria que você faça um pouquinho sobre a diferença do câncer, que alguns o tumor benigno e o tumor maligno, que alguns falam.
Isso. Bom, em primeiro lugar, praticamente todos os cânceres são tratáveis e curáveis quando diagnosticados no momento adequado, isto é, quando diagnosticados na fase em que a doença está restrita ao local onde ela se originou, no pulmão, no estômago, no intestino, na mama. O tumor benigno é uma proliferação celular, só que ela é restrita ao local. A característica do tumor benigno, e o tumor benigno não é câncer, por exemplo, o lipoma, que é uma bolinha de gordura muito frequente debaixo da pele, aquele carocinho que a pessoa nota, isso é um lipoma. O lipoma é uma doença benigna, ela não ameaça, ela não tem nenhum tipo de potencial de risco, porque ela cresce lentamente naquele local e dali ela não sai. O câncer tem como característica, e essa preocupação que você bem mencionou, da gravidade que ela representa, porque a característica do câncer, isto é, do tumor maligno, da neoplasia maligna, é que aquela célula que está proliferando tem a capacidade de sair do local de origem e ir para outros locais. E na medida em que ela faz isso, ela se aninha no fígado, no pulmão, no cérebro, em outros órgãos fora do local de origem. E ali ela cresce e interfere no funcionamento daquele órgão a tal ponto, isso é a metástase, que ela torna aquele órgão inviável, então levando a um efeito cascata dominó que culmina com o óbito da pessoa. Então, o câncer, que é o tumor maligno, é potencialmente grave por isso. Por isso que eu disse, quando se faz o diagnóstico onde a lesão está restrita ao local onde ela surgiu, a chance de eliminação é muito grande.
Quando a gente fala de tratamento do câncer, é quase sempre, para algumas pessoas, preocupante. É sinal de que você vai ter uma vida que vai mudar drasticamente e você vai ter dificuldades, inclusive, em tocar a sua vida normalmente, né? Você vai ter uma alteração do seu cotidiano. Quero fazer uma comparação, guardadas as proporções, e o senhor sabe muito melhor do que eu, muitas proporções. A AIDS, por exemplo, quando ela surgiu, era uma doença considerada fatal. Hoje as pessoas têm AIDS, têm uma vida longa, normal, alguns inclusive têm uma vida sem sentir muitos efeitos de estar com a doença, devido aos medicamentos, aos que se chamam de coquetéis que se utiliza para amenizar os efeitos. Por que que o câncer não conseguiu chegar a esse ponto, se ele é mais antigo que a AIDS? E quando que nós vamos ter um tipo de tratamento que amenize para o paciente esse tipo de vida? Ou a gente já tem isso?
A gente já tem isso. O tratamento do câncer, ele é multimodal. Ele é baseado num tripé. E aí, claro, cada órgão, cada fase, cada local de origem é um tipo de característica específica. O tratamento hoje é a associação adequada de radioterapia, quimioterapia e cirurgia. Esse é o tripé que nós temos hoje do tratamento do câncer. Qual que é a dificuldade, Gilson, nisso que você mencionou? É o diagnóstico. O fator determinante do tratamento e do resultado está no momento em que a doença é detectada. E nisso, no Brasil, nós temos um problema muito sério cultural, onde as pessoas têm o hábito de ir ao médico quando estão doentes. Hoje, nós começamos a ver as pessoas mais jovens preocupadas em fazer exames de rotina sem estar doentes. Esse é o grande ponto, porque o câncer, de um modo geral, quando é sintomático, quando ele produz um sintoma, com grande frequência, ele já é uma doença grave e avançada. Por isso, os resultados ainda são tão ruins nessa proporção que você falou.
Quando a pessoa começa a sentir alguma coisa, é sinal que já está numa situação complicada.
Na maioria das vezes é isso. Não sempre, mas essa é a preocupação. O nosso aspecto cultural de ir no médico quando estamos doentes.